Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Você não quer ter filhos? Nossa, por quê? Que estranho. Ah, eu não entendo como uma mulher bonita e inteligente como você tá sem namorado. Você deu uma engordadinha, né? Mas tá bonita. Você viaja tanto? Quanto precisa ganhar pra ter uma vida assim, hein? Fiquei curiosa. Quanto você ganha? Frases e perguntas inconvenientes como essas que eu acabei de ler são ditas toda hora e sem o menor constrangimento, né? E muitas vezes, quando rebatemos, ouvimos logo algo assim: olha, eu tô falando isso pro seu bem, tá? Puxa, não falei por mal. Ou então, só queria te dar um toque, na boa. Mas como responder para essas pessoas? A personagem Keila Melman deu um jeito de nos ajudar.
Tu quer apostar? Aposta. É de bom tom? Não é de bom tom.
Como não podia deixar de ser, a criadora da personagem e também do bordão, é de bom tom? Não é de bom tom. A atriz e comediante Ilana Kaplan, de 58 anos, está com a gente aqui hoje. Que honra, Ilana. Sou sua fã, hein?
Ei, honra minha. Tô muito feliz de estar aqui, só com gente que eu admiro. Muito bom, Renata.
Eu vou aproveitar, Ilana, que aqui no Prazer, Renata, a gente sempre fala a idade das convidadas, mas tem um motivo, tá? Porque nós falamos com mulheres de diferentes gerações, então a gente fala isso dentro desse contexto. Mas quando eu comecei a falar aqui a sua idade, me veio um certo receio. Falar a idade das entrevistadas é de bom tom?
Eu acho que durante uma época, né, todo mundo mentia a idade, não era de bom tom falar a idade. Mas eu acho que hoje em dia, quanto mais a gente falar sobre isso, melhor, porque tá tão se falando também sobre essa questão do etarismo e o que, que é velho, o que, que não é velho, e eu acho que quanto mais a gente assumir as coisas que a gente tem, a idade que a gente tem, as coisas que a gente pensa, sem ser grosseiro, né, como as frases do início, eu acho que a gente evolui, né, eu acho.
Bom, seja muito bem-vinda, Ilana. Estão com a gente aqui também outras duas grandes atrizes, Beth Goulart, de 62 anos, que já deve ter encarado perguntas muito constrangedoras como pessoa pública, né, Beth? Ainda mais sendo de uma família de artistas, né? Seja muito bem-vinda.
Oh, minha querida, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com você, falando com você. Ilana, Luísa, pessoas que eu admiro, respeito. Isso é um assunto tão importante, né? As pessoas perderam o respeito, que é fundamental em qualquer relação. Né? Quando você perde o respeito e sai atropelando os outros, né, com a sua curiosidade, você não dá espaço para o outro, para ele pensar diferente de você, né? As pessoas hoje pensam de uma forma que tem que ser meio que definitiva. O que eu digo é, não é bem assim. A beleza das relações é justamente a troca, a diversidade, é quem pensa diferente, é como você pode crescer com o outro. Então, eu venho de uma geração em que exercitava isso e venho de uma família pública, de certa maneira. Eu tive que aprender a conviver com essa, entre aspas, a invasão de privacidade desde muito cedo.
E com a gente aqui também a Luísa Arraes, 29 anos, que assim como a Beth, nasceu em uma família de artistas e também de políticos. E ela vai contar pra gente se as gerações mais jovens de artistas sabem se defender melhor dessas perguntas e comentários inconvenientes. Seja muito bem-vinda, Luísa.
Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Ilana, minha ídola, Master Beth também. Prazer estar aqui com vocês. E é muito legal que você começou perguntando sobre a idade, né? E você vai tomando... Você fala, que legal, 57, Ilana, a gente não sabe, né? E é uma alegria pra gente, na verdade, É uma responsabilidade muito grande você ser mulher, até porque você tem uma responsabilidade não só com o mundo, mas com as mais novas que estão vindo, né? Então, cada vez que eu escuto alguém que eu admiro, que é como a Ilana dizendo, temos que dizer a idade, sim, porque cada vez mais que a gente disser que existe menopausa, existe cabelo branco, existe, né? Assim, a gente vai, então existe, então a gente pode envelhecer, porque tem uma coisa muito cruel que é que... Eu não sei se era assim com vocês, mas assim, a menina, assim mesmo, eu digo menina porque mesmo quando você tem 18 anos, você já tem medo de envelhecer. É uma coisa proibida pra gente. Então,
uma coisa maluca isso.
Como é que com 18 anos a gente tá preocupada com isso? A gente tá, né? E não passa na cabeça deles isso, assim. Então é uma batalha que cada uma que chega e quando avança um pontinho pra frente, saiba que deixa um legado muito poderoso pra quem tá vendo aí também.
É isso aí. Somos mulheres de gerações diferentes, com idades diferentes, e falar a idade é sim de bom tom. Por isso, eu tenho 59 anos, tá, gente?
Maravilhosa.
Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Prazer, Renata. Eu quero começar com a Ilana contando pra gente como surgiu esse bordão.
Foi durante a pandemia. Eu estava trancada em casa, como todo mundo, né? Como a humanidade inteira, cada um no seu país, inclusive, desinfetando coisas, enlouquecido, olhando o que estava acontecendo na Itália, porque no Brasil estava chegando sempre depois, né? E a gente foi se apavorando, olhando as mortes, olhando as internações, olhando que não tinha cura, olhando que as pessoas estavam sendo entubadas naquele pânico, e trancada em casa, nem tinha máscara ainda, estava toda aquela que estava começando as coisas da máscara, então assim... E eu comecei a olhar que a rede social, ela continuava, muitas pessoas continuavam felizes, mostrando as suas casas, mostrando o seu closet com 300 sapatos, dizendo, eu tô trancada, mas nem por isso não vou deixar de me vestir. E daí, assim, eu comecei a olhar coisas que eu falei, gente, não tá bom, né? Aí eu comentei com a minha irmã, porque a minha irmã sempre foi quem escreveu coisas comigo pra Terça Insana, assim. E aí eu comentei, eu falei, gente, tô ficando muito irritada, porque tem uma facção de pessoas que elas continuam viajando, postando coisas, e as pessoas estão morrendo, assim, era bom, né, parar um pouco, porque tá ficando chato. Aí ela falou, como dizia aquela frase antiga, não pega bem, não é de bom tom. Aí ela que lembrou, porque é uma expressão antiga, né, o bom tom.
É.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, daí eu falei para ela, eu tinha feito uma live, e aí eu pensei na Keila Melman como decoradora de live, porque tava todo mundo fazendo live. E daí eu fiquei olhando a casa do Pontual, pensei, nossa, aquela prateleira tá ruim, queria ir lá dar uma arrumadinha. Aí fiquei olhando várias pessoas, assim, porque estavam todos os jornalistas, principalmente, abrindo as suas casas.
Com aqueles livros atrás.
E falando das suas casas, e tinha uma casa boa, que eu dizia, olha, tá boa essa casa. Eu olhava outro e falava, não, queria ir lá dar uma força.
Daí, essa época, a gente odiava. Então, pra não mostrar a casa, todo mundo botava livro atrás.
E daí eu criei a Keila, ela até se chamava Sheila. E eu falei, ai, gente, tô vendo que as lives estão acontecendo muito, sou decoradora, tô trancada em casa, posso decorar a sua casa da minha casa. E aí eu inventei uma bobagem, botei aquela peruca, eu ficava mexendo na franja e tal. E aí eu fiz só sobre decoração. E eu fiquei com aquela personagem na cabeça, eu falei, puta, eu podia fazer essa personagem de novo, fiquei pensando naquilo. E quando eu pensei na coisa do comportamento, eu comentei com a minha irmã, eu falei, eu vou juntar aquela personagem que decorava, vou transformar o nome dela em Keila, porque tem muito personagem chamado Sheila, e vou juntar com o que não é de bom tom. E aí eu coloquei, a primeira, assim, ela se transformou numa coisa meio inesperada, porque é a mais mal feita. Eu tô trancada em casa, é de noite, eu liguei, assim, a luz do celular, fiz uma coisa muito caseira, e aí eu falei, nós estamos indo viajar, estamos abrindo uma champanhota, eu posso postar, é de bom tom. E aí, ela viralizou. Foi um vídeo que viralizou, e me pegou muito de surpresa, porque eu tinha humildes e fiéis 6 mil seguidores.
Ah, é bacana até a gente mostrar agora. Eu vou pedir uma pausa pra gente lembrar. Foi então a primeira vez que surgiu o bordão, assim.
Recentemente, uma pessoa me perguntou, Keila,
Eu estou com 8 amigos num jatinho particular, estamos indo para Noronha, todos devidamente testados. E eu gostaria de saber se eu posso postar nós juntos com uma champanhota escrito, eu mereço e tal. Tu quer postar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Tá na dúvida? Quanto custa o combo? Os amigos, o jetinho, o spa e a champanhota. Quanto que dá isso em cesta básica? Tu quer apostar? Aposta. É de bom tom? Não é de bom tom.
E assim, colocou muita energia, né, nessa pergunta. É de bom tom?
Não, mas aí sabe o que eu acho que aconteceu? Eu vim pensando muito sobre isso, assim, né? Eu acho que quando você fala uma coisa que incomoda todo mundo, é como se eu fosse, como se eu tivesse verbalizado em nome de todo mundo que estava em casa e estava olhando. Porque eu acho que a viralização, ela aconteceu porque as pessoas se sentiram parte daquilo. É tipo, ai, que bom que alguém falou, porque não estava bom, entendeu? E aí eu comecei a observar várias coisas do cotidiano, e aí eu fui fazendo várias queilas ao longo da pandemia, né? Sobre política, sobre comportamento, sobre agrotóxico. Aí eu fiz várias, assim, dependendo do assunto da semana.
Virou porta-voz, né?
Começou com uma etiqueta virtual, né, gente? Que é uma coisa que a internet um pouco perdeu a noção, né? De repente a gente vê pessoas fazendo selfie diante de uma tragédia.
Sim, no hospital.
Né? E postando sorrindo, né? Eu queria ouvir agora um pouco a Luísa e a Beth quanto a isso, né? O que aconteceu? A internet deu holofotes para um comportamento que já existia.
Eu tava lembrando que uma outra coisa que eu morria de vergonha, acho que a Keila nem falou disso na pandemia, é que as pessoas começaram a verbalizar muito sobre a dificuldade que elas tinham agora com os trabalhos domésticos. Eu ficava...
Nossa, isso era...
Aí a pessoa falava, não, agora eu lavo a minha própria louça, agora eu limpo a minha própria casa. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, para de falar isso. E se vocês não faziam isso antes, vocês têm que ficar quietos com vergonha.
Tipo assim, ai, gente, hoje eu estou lavando minha louça.
Exatamente.
Né?
Não lava nunca, né?
Não, pois é, e postava assim, como se tivesse assim, uma diversão.
É,
né?
Sim. Hoje eu estou fazendo a minha própria comida.
Nunca fiz isso na vida, já que eu estou sem empregada, né?
Hoje eu estou faxinando o meu banheiro.
Mas isso é um comportamento meio narcisista, assim, né? Da pessoa pensar só em si. Não pensa, não consegue enxergar o que está em volta, nem fora de si. Né? Fica muito ligado ao próprio espelho, né? Então, o celular virou um pouco o próprio espelho, um espelho virtual. E a pessoa fica meio que se admirando ali e encantada com a sua história, com a sua realidade, com as suas características. Nem percebe que está, de repente, num lugar que totalmente não tem sentido você estar falando de você com uma situação grave atrás de você que você não está percebendo.
É a internet ou as pessoas realmente já faziam isso e só repetiram?
Ah, eu acho que as pessoas já faziam, né?
Já faziam, mas eu acho que aumentou.
Mas a internet é muito controversa, né? Assim, a gente não pode cair na cilada de demonizar a internet, embora seja uma coisa que eu ame fazer. Eu realmente tenho muito problema com rede social. É um assunto que me interessa muitíssimo, né? É da minha geração, assim, desde... adolescente, foi mudando, acompanhei todas as coisas e acho muito perigoso, acho que influencia a política, tem um livro maravilhoso que chama Falso Espelho, A Morte da Verdade, né? Ela foi criando teorias da conspiração, foi juntando em bolhas, isso que a Beth está falando, que as pessoas não se escutam mais, elas se escutam cada vez menos, porque elas só agora convivem com quem concorda, então as vai te colocando em nichos, você só vê o que você gosta, você casa, enfim... Tem, né, mil...
Perigosíssimo, né?
Tem várias teorias de que você tem que sair da internet, tem que sair da rede social, que você tem que... ou pagar a internet, enfim, é super controverso. Porque, por outro lado, ela dá uma oportunidade, deu uma oportunidade no nosso campo artístico gigante.
Muito,
sabe? Gigante.
Verdade.
Você pode ver exatamente o que a Ilana estava falando. Ilana é uma atriz genial, brilhante desde sempre. E ela botou uma piadola que ela estava fazendo em casa. E todo mundo ficou louco. Mas não é porque ficou louco que ela inventou essa piadola. É claro que essa piadola faz parte, né, dos, 57 anos de carreira que ela tem, que ela deve ter começado quando ela nasceu. Mas, assim, a periferia inteira ganhou muito mais espaço, os celulares mais baratos faz com que a gente possa...
Sim.
É, gravação, né? A Billie Eilish grava tudo. A maior artista hoje jovem do mundo grava tudo no quarto com o irmão. E a gente conhece, assim, democratizou muito mais. Então, é muito, não dá pra gente dizer que a internet é uma coisa horrível e tudo mais, embora ela seja também, como tudo na vida, né?
É, mas o problema não é o instrumento, é como ele é usado.
É,
né?
Exato.
O instrumento é maravilhoso. Ele abriu liberdade, deu autonomia. O problema é como as pessoas estão usando e como as pessoas estão manipulando esse instrumento de uma forma, né?
Como é que as pessoas estão se tratando também, né, na internet, assim, tanto na internet quanto fora? Quem faz comentário mais sem noção? Alguém da família da gente?
É, pois é.
Fã ou colega de trabalho? Tô lançando a pergunta aqui.
Pois é, mas assim, a pessoa que manda um comentário na internet nunca vai ser pior que o comentário da tua mãe, entendeu? Dane-se essa pessoa que você não sabe quem é.
Minha avó diria, essa foi forte, essa foi forte.
Essa é a diferença, quem tem 29 anos fala, dane-se. Quem é de uma geração que não nasceu e é acostumado com isso, acho que... pega mais emocionalmente um comentário, não é, gente?
É que o que eu acho que a gente tem que ter uma grande noção é que todos esses seguidores, eles não são reais. Então, quando a gente tem essa dimensão e essa consciência, tudo fica no tamanho que tem que ficar. Então, assim, você bota uma foto, você tá feia, todo mundo escreve, linda, 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 daí tu diz, ó... Não acredita na internet que não é tudo assim. Aí,
falso.
Não, é porque assim, é tudo maximizado nos lugares que sim e nos lugares que não. E, ao mesmo tempo, eu concordo com a Luísa, eu acho que, assim, principalmente a classe artística, a gente encontrou um lugar para conversar com eles. Eu mesma não sabia de que forma fazer, e foi uma coisa muito feliz, e é uma coisa muito feliz, assim. Eu sigo a Beth, sigo a Luísa. A Luísa faz coisas maravilhosas, que eu amo. E eu acho que ela sabe se comunicar nesse lugar, assim. E é muito legal de ver quando as coisas são legais. Mas como todos os lugares, tem coisas legais e tem coisas que não são legais. E tem os haters, e os haters vão estar em todos os lugares.
Em todos.
Porque quando, principalmente, a internet, onde a gente não vê a cara da pessoa, essa pessoa ela tem uma voz, mas ela não tem um rosto. Então, a gente não sabe quem está do lado de lá. Então, é tudo muito, realmente, assim, difícil, mas e estranho.
Fora o vício, né? Que é claro que tem uma coisa perigosíssima, né?
Mas quando a gente... Falando de etiqueta virtual, que você lançou esse termo, né? É claro que a gente exclui os haters, que esses são... É uma outra categoria de pessoa, né? Na internet. Mas quando a gente fala da personagem que você criou, ela ajudou, de certa forma... A educar, ou fazer as pessoas perceberem
muito.
Que elas estavam meio sem noção,
muito,
fora do tom.
Muito, foi muito engraçado. Eu achei muito interessante, assim, porque as pessoas começaram a ver, por exemplo, assim, que eu falava assim, ah, você foi num restaurante e gastou 800 mil reais. Não é de bom tom você dizer que você gastou esse dinheiro, porque tem gente que não tem nem oito para comer uma coisa ali na esquina. Então, fica na
Ou então
sua.
Postar aquele vinho, cara.
Fica na tua.
É maluco, né, gente? Quem diria que a gente ia buscar um termo da época da minha avó, né? Olha, isso não é de bom tom. Né? No tempo da internet, né? Que é maluco pensar nisso, né?
Você tocou numa coisa fundamental, que é educação. Bom tom era uma educação que se tinha antes, de respeito com o próximo. Você não pode falar determinadas coisas para o outro. Você tem que respeitar a situação do outro. Então, esse limite da educação que foi sendo, aos poucos, atropelada por esse movimento todo de acesso à informação, de novas maneiras de lidar com isso mesmo, né? Muitas famílias foram deixando para a escola educar seus filhos, então perdeu-se também um pouco a referência da própria Uhum. Referência de dentro de casa, do que é educação, de como lidar com os outros. Isso foi, sim, sendo deturpado. Você vê crianças hoje, nas escolas, batendo nos seus professores. Há um tempo atrás, isso era impensável. Não porque era proibido, é porque era uma questão de respeito. É um professor, tá ali, entende? Não tem mais isso hoje. Foi se perdendo. Foi acontecendo alguma coisa na nossa sociedade que foi se perdendo esse senso de educação, de respeito, de ética. Né?
Você acha mesmo, Beth? Eu tô um pouquinho confusa. Você acha que tem uma perda de respeito? Eu não entendi.
Eu acho sim, em termos comportamentais. Eu acho que sim, as gerações elas vão seguindo. Eu não sei te explicar exatamente por quê. Teria que fazer uma análise mais profunda sobre isso. Mas eu acho que sim, as gerações mais para frente, né, elas foram perdendo um certo pudor, um certo respeito nas relações humanas. Você não acha isso? Não sei.
Eu acho que não tem muito a ver com geração. Eu acho que eu vejo, claro, as gerações mais jovens também têm essa coisa que eles estão criticando muito essas coisas dos professores, realmente, eu acho que está tendo uma coisa muito ruim, mas vem de pai, vem de mãe, vem de casa, e eu acho que é uma grande deselegância geral. E eu acho que a pandemia, somada com a internet, é as pessoas. Eu vi uma charge, é uma pena que eu não gravei o nome da pessoa que desenhou, era um desenho maravilhoso. Era um cara encontrando com o outro, e daí ele dizia assim: você é horroroso, você é muito feio, você está muito mal vestido, você é um bosta, assim, e daí o outro batia nele, e daí ele dizia: ups, esqueci que eu não estava atrás do computador.
Então.
Acho que tem essa covardia misturada com... Mas que ela saiu da internet. Porque se a gente for olhar os vídeos, as grosserias e as violências que a gente tem visto no mundo, as pessoas perderam completamente a civilidade. Eu acho que é isso que a gente está perdendo.
Isso, eu falei educação, agora, mas vai para esse lugar.
A gente tá ficando cada vez mais animal em vez de ser humano.
É porque não tem corpo, não tem corpo, né? Não tem corpo, então é outra coisa. Quando você não tem corpo e o outro, você tem, né, uma liberdade, no pior sentido dessa palavra, de você fazer o que você quiser sem ter, como é que chama? Consequência, né?
É, porque a gente sempre pensou que a liberdade de um termina quando começa a liberdade do outro, né? Hoje não é assim. É a minha liberdade não ter limite.
Exatamente.
Né? Eu vou repetir a pergunta que vocês não me responderam. Ilana, começa com você. Com a sua pesquisa, com a sua personagem. Quem faz mais comentários sem noção? Inclusive na vida real, que merece isso não é de bom tom. Alguém da família... Fãs ou colegas de trabalho?
Eu não vejo.
Olha,
responde. Vai. Começa o time, vai.
É porque tem uma coisa. As pessoas da família, quando elas falam, elas é como se fosse uma sequência de choque, porque a gente já espera que aquele tio faça uma coisa e tu diz, gente, estou... Surreal que o tio fulano falou de novo. Ele tem nome, ele tem sobrenome. A gente sabe que ele é um tio sem noção e ele vai comentar.
Então, frases que a gente ouve, que a gente pode educar quem está nos ouvindo a não falar e saber responder em família, que não tem noção.
Né? Ah, eu acho que as tuas introdutórias foram sensacionais, assim. Eu acho que já começa por aí, né? No setor do pessoal, assim, já começou, já abriu a largada, né? Você engordou, você é maravilhosa e não está casada.
É, não vai casar, né? Cadê o bebê?
Agora, como pessoas públicas, né, nos comentários de internet, eu vejo muita coisa também de pessoas, não gostei da sua roupa, não gostei do jeito que você falou, É um sem noção, uma agressividade.
Uma agressividade.
Né? Uma agressividade que, se você responde, a pessoa até não percebe, talvez, a agressividade dela. Ela acha normal fazer algum tipo de comentário, que é aquele sem noção mesmo.
É.
Como é que a gente identifica uma pessoa sem noção de. Se a pessoa é de bom tom e sem noção? Acho que a pessoa tem que parar e fazer um. Pensar antes de falar.
Eu acho que todo mundo deveria.
A Lana devia fazer um especial de festa de família, tá?
Maravilhoso.
Não, mas eu queria voltar num assunto que eu acho que é importante da gente ter falado aqui, que a Luísa falou, que eu acho que a gente não aprofundou uma coisinha que é para quem estiver ouvindo entender. Os artistas foram muito atacados durante a pandemia, muito, profundamente atacados durante a pandemia.
E são cada vez mais necessários, né?
Muito, porque é o que faz a gente evoluir, sonhar, né, viver melhor. Todo mundo sabe que isso é uma coisa que nos equilibra, porque é o momento em que a gente pode sair do cotidiano através de um livro, através de um filme, através de uma novela, através de uma música, através de uma tela, através da fotografia, através de qualquer tipo de arte. Então, se a gente dissesse para essa pessoa, então agora você vai seguir nesse lugar e você não vai ouvir, nem ler, nem ver nada, só as suas coisas, a sua família, a sua casa, a sua rua, você não vai ter nenhum tipo de distração. O que aconteceria com essas pessoas?
As pessoas enlouqueceriam. A arte para a humanidade é um pouco a função do sono e do sonho para a consciência. Se a pessoa não sonha, ela enlouquece. Então, a arte transcende a realidade, transcende o cotidiano. E as pessoas precisam disso até para suportar sua realidade e seu cotidiano.
Mas eu acho que elas estão enlouquecendo mesmo, porque eu acho que elas estão parando de fazer isso, sabe? Acho que elas estão deixando de ler, acho que elas estão deixando de... Acho que elas estão ficando muito na internet também.
Que triste, né? Mas é nesses momentos que a gente tem que fazer mais. É nesse momento que a gente tem que resistir mais em alimentar cada vez a arte para que ela esteja, sim, presente na vida das pessoas e das novas gerações que estão chegando aí. Porque existe uma nova geração que está chegando aí que não lê, não vai ao teatro, não vai à exposição, não ouve música. A gente não pode parar esse movimento a favor da humanidade fazendo arte, né? Tentando curar e salvar a humanidade.
É isso. Ilana, você disse, você concordou muito de que a personagem, que a Keila Melman, estaria ajudando a educar o povo, né?
O povo não, né? A elite. Né?
O povo não é elite, né? Quais os exemplos que você dá? Chegaram perguntas para você? Chegaram? Que tipo de retorno você teve, né?
Não, foi muito curioso, porque depois que deu essa estourada, né? E aí as pessoas foram passando umas para as outras, e aí que eu tive, assim, as pessoas vieram, mais gente me conheceu no setor virtual e veio me seguir e começaram. E essas pessoas, é engraçado, assim, que eu tenho muito pouco haters, porque como quando eu bombei sobre esse assunto, então quem veio me seguir eram pessoas que, teoricamente, pensam como eu, ou concordam, ou gostam do que eu faço, então eu tenho pouquíssimos, mas, assim, ao mesmo tempo, elas me marcavam. Por exemplo, assim, tinha alguma coisa, a pessoa mostrando seu carro novo de 3 bilhões de dólares. Aí a pessoa dizia, Keila, corre aqui, Keila, corre aqui.
Olha só, Keila.
Eu nunca fui tão marcada.
Você ficou fazendo react, sabe quem é o Casimiro, não?
Não, não.
Casimiro é o cara mais famoso hoje na internet, um dos mais famosos. Que ele comenta, ele entrou no nome dele comentar uns apartamentos. Você tinha que fazer um canal onde você pega isso que as pessoas te mandam e você comenta, isso foi de bom tom, isso não foi de bom tom. Caraca, Ilana, você ia ficar milionária.
Ai, Deus, isso é bom.
Olha, isso é de bom tom,
Ilana. Eles me marcavam muito, gente, eles me marcavam. Então, foi engraçado porque as pessoas pegaram o pensamento, entendeu? E daí, quando eles olhavam alguma coisa estranha, ou alguma coisa ostensiva, ou alguma coisa que fosse muito grosseira, eles me chamavam, entendeu?
Ai, que ótimo.
Keila, corre aqui.
Mas você não comentava em cima disso, né, Ilana?
Eu ia e dizia assim, não é de bom tom, entendeu? Tipo isso.
Tá.
Ou seja, eu acho que muita gente que te acompanhou e que continua te acompanhando, né? Você acabou fazendo as pessoas pensarem duas vezes. Será que isso é de bom tom postar, né?
Isso sim, foi muito engraçado, porque nos meus vinha assim, ah, graças a você, hoje eu ia postar um almoço,
me segurei.
Me controlei.
Qual foi a coisa mais fora do tom? De não bom tom que vocês já viram na internet.
Eu já falei meio isso na largada aí, que eu fiquei muito chocada na pandemia, quando as pessoas ficavam dizendo como estava sendo difícil as tarefas domésticas para elas, estava muito cansativo.
E você, Ilana?
Ah, eu vejo muita coisa. Assim, Eu acho que, por exemplo, agora tem o boom dos procedimentos, né, estéticos.
Isso é ótimo.
Os procedimentos estéticos, eles sempre me chocam. Primeiro porque, que bom para você que você fez, mas você não precisa mostrar o passo a passo para mim, que tá tudo certo também, sabe, assim. Então, eu acho sempre delicado a pessoa dizer, ai, troquei minha prótese, estou muito feliz com os meus 450 miligramas em cada peito. Fala, não! Não!
Não! Fica com o peito. Cara, Lana, mas você é tipo deep web, né? Você vê coisas realmente...
Eu vejo... Caraca. Não, porque assim, as pessoas estão cada vez... O que eu acho que aconteceu, na verdade, é que assim, o Instagram, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Instagram, porque o Instagram é mais fotográfico, né? Ele é mais de imagem. As pessoas fizeram as suas próprias caras. Então, todo mundo tem a sua revista, né? A sua revista é o seu Instagram, é a sua revista. Então, assim, ai, jantando com os amigos, almoçando com um grupo, na praia, curtindo um sonzinho. Então, assim, é como se cada um tivesse a sua própria revista. E eu acho que o que aconteceu foi que talvez a gente precise muito pensar no que é privado e no que é público. Porque eu acho que a gente perder, muitas pessoas perderam a noção do que é para se dizer e para se postar e para se tornar público e o que é privado. Por isso que, às vezes, muitas pessoas, quando elas são invadidas, elas dizem, ai, mas isso é uma invasão da minha privacidade. Se você se expôs todo o tempo, fica difícil você recuar depois para pedir a privacidade. Então, eu acho que tudo é sempre um bom senso. A gente precisa muito ter esse pensamento. Pelo menos para mim, assim. Eu acho que isso é uma coisa...
É o bom senso. Tá, então agora eu quero um exemplo de cada uma, assim. Pode ser uma consulta para a Ilana também. O que não é de bom tom no relacionamento e na hora do sexo?
Ai, que puxada.
Vai, Beth.
De surpresa.
Eu acho que são comentários, assim, tipo... Isso que você falou... Ai, tá engordando, hein? Presta atenção. Olha, olha. Essa roupa não fica muito bem em você. Eu acho que você tinha que tomar cuidado com isso. Ah, apareceu uma ruguinha nova, né? Na sua cara, né?
Ela tá precisando
pintar o cabelo. Coisas que...
Né? É. Não precisa num relacionamento.
Eu acho. Acho que são indelicadezas. E acho que essas indelicadezas fazem a gente até perder o encantamento com o outro. Eu acho que esse tipo de comentário é um comentário que dá uma quebradinha, assim, né? Numa paixão.
É de relacionamento, o que não é de bom tom é você não ouvir. Isso é uma coisa que fica, é muito comum e o Bio tá nesse lugar. Então, se não ouvir, só querer falar é a pior coisa que pode acontecer.
Tem toda a razão. Aquela claro. Sensação de você estar sozinho acompanhado. Eu acho que é a pior coisa de um relacionamento.
Não é de bom tom.
Não. Não é mesmo. Concordo.
Ou então, duas pessoas jantando num restaurante e cada um no seu celular. Eu acho isso.
Quando a gente recebe ou um comentário no mundo virtual ou no mundo real, que a gente fala, caramba, eu não queria estar ouvindo isso, por que eu estou ouvindo isso? Como responder sem perder o bom senso, o bom tom?
Ah, mas pode perder o bom tom também.
Eu acho que eu sou mais que nem a Luísa.
Não, gente, tem que poder perder o bom tom, daí não dá. É isso, é ser humano.
Mas aí você joga o meu jogo.
É ser humano.
Mas só um pouquinho, tu diz a gente tá testemunhando uma coisa ou a gente...
Ou sendo vítima, né, de um comentário.
Ah, eu acho que a gente tem que responder, mas eu acho que a gente não precisa responder no mesmo tom. Eu tento, porque às vezes quando é mais forte a gente também acaba devolvendo.
É humor, o humor ajuda muito.
O humor salva.
Humor salva. O humor, ele me salva em todas as situações, todas. Quando tem coisa, né, você falou constrangimento no sexo é humor, quando tem constrangimento na rua é humor, quando tem constrangimento na internet é humor, porque o humor, ele é outro tom. Ele não é o tom da grosseria, ele é outro...
Não.
Você dá o recado, mas você não...
É, você ri junto, né? Você puxa
É, porque o humor, ele fala verdades, mas ele fala as verdades por um outro lado.
De uma maneira,
lado. Então, é um jeito soft de tu devolver uma grosseria.
Ou seja, o humor é de bom tom.
O humor é de muito bom tom.
Ah, sempre.
Thank you.
Lembrando que este é um podcast produzido por uma equipe só de mulheres. Na produção, Isadora Neumann. Na edição, Letícia Amâncio. Na coordenação, Perla Rodrigues. E divulgação, Nayara Fernandes. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.